Catarina Teixeira tem 32 anos, é de Arouca e está na Holanda. Está na cidade de Breda. Chegou à Holanda há quase 5 anos. Estávamos em 2017 e a Catarina já tinha tido outras duas experiências internacionais. Uma mais curta do que a outra, é certo, mas tinha estado na Letónia e também na Polónia. Tudo começou em 2013. Catarina, sempre quis ser uma portuguesa no mundo. À medida que foi crescendo, imaginou que queria fazer um percurso como aquele que tem feito até aqui? Ou este percurso foi-se fazendo à medida que o tempo foi avançando?
Eu penso que foi-se fazendo à medida que foi passando. Eu tive a oportunidade, a partir de um programa, Campus Europa na Universidade, e esse programa permitiu-me ir à Letónia. E quando conheci a Letónia, descobri uma vontade em mim de ter tanto para descobrir, do mundo do ser tão grande, haver tanto para descobrir. E a oportunidade de me envolver com outras culturas, a oportunidade de melhorar o meu inglês, a oportunidade de interagir, de conhecer gastronomia, conhecer cidades diferentes, levou-me a essa experiência.
Mas até ao momento em que tem esta primeira experiência internacional, ambicionava ter experiências internacionais? Tinha como objetivo ser uma portuguesa no mundo? Ou de facto é esta primeira experiência que acaba por ser marcante para o resto do caminho?
Foi a primeira experiência que foi marcante. Eu não ambicionava, eu pensava que a minha vida ia ser terminar o curso, arranjar um trabalho e ficar para Portugal. Depois essa primeira experiência fez-me querer expandir a mim mesma e fez-me ter confiança também para isso. Fez-me entender que eu tinha mais capacidades e mais resiliência do que aquilo que eu achava que tinha.
Uhum.
Por exemplo, quando eu cheguei à Polónia...
A Polónia é a segunda experiência.
Sim, a segunda experiência, sim. Vim-me completamente sozinha. Então tive que me desenrascar. O meu inglês não era o melhor, mas tive que arranjar formas de comunicar. A Polónia, por exemplo, havia muitas pessoas que não falavam inglês e tive que arranjar uma forma de comunicar, de me desenrascar, de perceber como é que os transportes funcionavam. Então eu acho que tudo isso criou em mim aquela vontade, aquele entusiasmo e, acima de tudo, eu tive que me desenrascar.
Uhum.
E foi aí que eu vi que era exatamente isso que eu queria para a minha vida.
Portanto, depois daquela primeira experiência na Letónia, a experiência da Polónia veio reforçar, veio confirmar esta vontade que crescia dentro de si.
Sim, veio sim. E a Polónia foi fantástica. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas culturas, tive a oportunidade de conhecer coisas que desconhecia, religiões diferentes, hábitos diferentes e tradições diferentes.
Uhum.
Por exemplo, eu passei o Natal na Polónia e foi fantástico descobrir alguma das tradições. Por exemplo, no Natal eles começam a jantar quando a primeira estrela aparece no céu. E então, quando a primeira estrela aparece no céu, as pessoas juntam-se à mesa com a família e temos 12 refeições diferentes, 12 iguarias diferentes, que é muito engraçado. E essa experiência foi muito enriquecedora. Apesar das saudades, foi muito enriquecedora.
Bom, a primeira estrela que aparece no céu, tendo em conta que estamos a falar da Polónia, isto acontece que é às 4 da tarde?
Entre as 4h30 e 5h, sim.
Até por aí
É
é
engraçado,
diferente.
estamos muito cedo.
Uhum. Estamos a falar de dois países diferentes, muito diferentes do nosso, Letónia e Polónia. Se tivesse que resumir cada um deles ou cada uma das experiências numa palavra, que palavra escolhia para a Letónia?
A Letónia, a gente sente muito a presença celta. Os restaurantes haviam muitas danças celtas, a comida também é muito influenciada por essas raízes. Foi a minha primeira experiência, por isso escolheria. A primeira imagem que vem é a ponte. Tem uma ponte e um rio, fantástico. E foi aquele pôr do sol que eu vi nesse dia, quando cheguei e quando tive a oportunidade de ir a essa ponte. Foi esse pôr do sol, que foi fantástico.
Vamos fazer o mesmo exercício para a Polónia.
Para a Polónia, a palavra é mais fácil, foi descoberta. Eu reinventei-me, eu descobri-me a mim mesma, eu descobri que tinha mais força do que aquilo que achava que tinha, eu descobri que havia tanto para descobrir e que o mundo que era muito grande. E acho que foi mesmo isso, a Polónia mostrou-me exatamente isso. Que não há... Eu tive medo quando cheguei à Polónia. Estava sozinha, eu não tive nenhuma colega que foi comigo, fui sozinha. E claro, tive receio, mas quando cheguei e consegui-me introduzir naquela cultura, com as pessoas, foi maravilhoso. Reinventei.
Bom, e é com essa força na mala, que regressa a Portugal para depois, em 2017, rumar à Holanda e começar a escrever esta história por aí. Já lá vão quase 5 anos. O que é que provoca esta mudança, Catarina, para além da vontade de ter experiências internacionais?
O meu namorado estava na Holanda, por isso foi por isso que tomei a decisão de vir, mas na altura não tinha expectativas, foi mais vamos tentar. Então vim, tentei arranjar um emprego, na altura vivia na cidade de Delft, que é uma cidade estudantil, e arranjei o meu primeiro emprego e gostei muito, sinceramente gostei mesmo muito. O respeito que o meu chefe tinha para comigo, a preocupação que tinham com o meu desenvolvimento pessoal, não só com o meu desenvolvimento profissional, fez-me querer ficar mais e mais e mais, até que já se passaram 5 anos.
Na verdade, continua por aí. Para além deste
Sim.
respeito profissional de que falava, pessoal e profissional, em termos pessoais, como é que foi desta vez? Como é que foi o processo de adaptação à Holanda? A Catarina, por um lado, já levava outras duas experiências internacionais, se bem que em circunstâncias diferentes, mas desta vez também tinha aí uma zona de conforto que acredito que tenha facilitado um bocadinho o processo de adaptação. Como é que foi adaptar-se a esta nova vida e à Holanda?
A adaptação correu muito bem. Senti-me sempre muito bem integrada na comunidade, nas atividades culturais que eles têm. Senti-me sempre muito bem integrada e muito bem-vinda. Sinceramente, senti-me bem-vinda. Sempre o inglês aqui é um fator, podemos falar sempre inglês, o que acaba por ser bastante bom. Praticamente todas as pessoas falam inglês. E como é um ambiente muito multicultural, eu sinto-me, não diria em casa, mas sinto-me praticamente em casa.
Ou pelo menos não se sente deslocada, porque existe muita gente na mesma situação,
Sim,
muita gente no mesmo barco, é isso?
exatamente, sim, não me sinto deslocada. Claro que casa será sempre, o meu coração é Portugal, mas sim, não me sinto deslocada, sinto-me integrada, sinceramente sinto-me integrada. Uma experiência muito engraçada foi quando vim para esta casa, os meus vizinhos, que são holandeses, convidaram-me, eles não me conheciam, mas convidaram-me para ir comer, para comemorarmos o facto de sermos novos vizinhos. Isso acaba por ser bastante enriquecedor.
Mas tenho ideia que isso não é muito comum, na Holanda. Os holandeses não são assim tão. Não vou dizer afáveis, mas tenho a ideia que não abrem a porta de casa com muita facilidade.
Sim, e é verdade, mas eu tive as duas experiências. Tive pessoas que me abriram logo a porta de casa, foi o caso dos meus vizinhos, foram fantásticos. E também tive, e com alguns colegas, claro, leva sempre algum tempo até conseguirmos estabelecer uma relação mais próxima. Por vezes demora algum tempo, mas depois de estabelecermos essa relação, são pessoas muito receptivas, muito open mind, muito calorosas, diria até calorosas, sinceramente.
Catarina, neste processo de adaptação, que já percebemos que não foi difícil, algum aspecto, alguma característica dos holandeses, da vida na Holanda, que a tenha surpreendido, que não estivesse à espera que fosse ser assim?
Eu sinceramente acho que o que mais me surpreendeu foi, por exemplo, quando vamos para uma festa numa casa de uma pessoa, o convite tem uma hora de iniciar e uma hora final, uma
Uau!
hora para terminar. E era uma coisa que eu não estava toda habituada. Outra coisa que achei muito engraçado são os casamentos também. Pelo menos os casamentos que eu fui, existem três partes. Existe uma parte ou seja, quando vão à igreja ou vão ao registro civil, que é mais com a família mais próxima. Existe uma segunda parte que continua com a família mais próxima, que é no jantar ou almoço. E uma terceira parte que é apenas bebidas. E aí quando como somos amigos, podemos ir à parte das bebidas, não à parte do jantar,
Portanto,
que
só é
acaba por ser também
convidada para uma
bastante.
determinada parte do casamento.
Exatamente, sim, exatamente.
Uau.
Que é engraçado, é diferente.
É a primeira vez que alguém me fala disto. Na verdade, como se costuma dizer, estamos sempre, sempre, sempre a aprender. Catarina, e há algum aspecto, algum hábito, sobretudo o diário, ao qual sinta que, por mais anos que passem, por mais bem que aí esteja, porque já nos disse que não se sentindo em casa também não se sente deslocada, ao qual nunca se vá adaptar, ou que vá continuar a estranhar, pelo menos?
Acho que talvez o que eu estranho mais são aquelas pequenas coisas, por exemplo, ter as nossas pastelarias portuguesas, ter aquele pão fresquinho. E sinto bastante falta, sinto mesmo bastante falta, não encontrar um espaço onde consiga encontrar aquele miminho português. Mas assim, hábito, deixa-me pensar assim, um hábito. Sinceramente, aqui eu não sinto assim uma coisa diária. O que mais sinto era falta é mesmo daquelas coisas que eu tinha em Portugal e que aqui não é possível termos.
Já vamos falar dessas saudades. Em termos profissionais, que projeto é que tem em mãos? O que é que está a fazer nesta altura?
Eu sou engenheira de processo numa empresa aqui na Holanda.
O que é que fazem em concreto, Catarina?
Neste momento existem linhas de produção e eu estou na parte da otimização das linhas de produção. Basicamente, preciso de otimizar, fazer com que sejam mais efetivas.
Realizada profissionalmente, era este o tipo de trabalho que ambicionava fazer?
Sim. Estou bastante realizada e também por aquilo que já disse. Existe muito respeito, existe uma preocupação da parte dos nossos chefes para nós estarmos bem, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Por exemplo, eu tenho sempre uma reunião mensal onde é referido que projetos é que eu quero fazer, que curso é que gostaria de tirar, e isso é bastante enriquecedor.
Bom, nesta altura está na cidade de Breda. Que cidade é esta?
Eu gosto muito de Breda. É uma cidade estudantil, existem muitas atividades culturais aqui. Temos um fim de semana em que todos os museus estão abertos gratuitamente, assim como a catedral. E existe um festival de jazz, que é muito engraçado, porque o nome é Festival de Jazz, é um dos mais antigos da Europa. Mas por toda a cidade temos diferentes palcos com diferentes tipos, géneros de música, desde zouk, desde salsa, desde rock, blues. Então é muito engraçado porque temos todas essas atividades gratuitas, que não é muito comum na Holanda. Normalmente as atividades culturais são sempre pagas e é muito bom, é mesmo muito bom, porque aí vemos pessoas. Eu vi-me a dançar salsa, vi-me a aprender danças africanas, ou seja, é diferente, é bastante diferente, é bastante enriquecedor.
Bom, já ouvimos aqui algumas coisas que há para fazer, mas se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos mesmo que conhecer?
O castelo no centro da cidade, a catedral que é de estilo gótico em Breda, o Mas Tavos, que é um bosque grande, podemos caminhar, é muito bonito, e os lagos. Aqui tem bastantes lagos que são o que eu considero as nossas praias durante o verão. Podemos apanhar um bocadinho de sol, podemos mergulhar um bocadinho e é muito bom.
E a cidade está vestida para o Natal. Como é que se vive o Natal por aí, Catarina?
Devido ao Covid, normalmente a cidade tem sempre uma pista de gelo, uma árvore gigante de Natal, mas este ano eu penso que ainda não, acho que não irão proceder com isso, porque a Holanda está com muitos casos de Covid, temos novas restrições, tudo fecha às 5 horas, todas as lojas, ou seja, penso que este ano será um bocadinho mais fusco. Digamos assim, ou seja, não será tão brilhante como costuma ser nos anos anteriores.
E que tradições de Natal é que tem aí na Holanda?
Temos várias, mas uma que eu considero mais engraçada é o dia 5 de dezembro, que é o Santa Claus, e nesse dia é engraçado porque conta a tradição que o Pai Natal vem de Espanha num barco. Não é o Pai Natal, é o Santa Claus
São
que
Nicolau.
vem do barco. Sim, o São Nicolau, exatamente, porque é o dia de aniversário de São Nicolau. E ele vem do barco e chega à Holanda com os seus ajudantes, que eles chamam-os Zwarte Piet, e então vão entregar os presentes às crianças, ou seja, nesse dia há partilha de presentes. Mas, além disso, que eu também acho muito engraçado, troca-se as letras com as iniciais do nosso nome, as letras em chocolate, troca-se nas famílias, começa-se com a criança mais pequenina e vamos até à pessoa mais adulta. E as empresas também participam com isso. Normalmente oferecem um S de Santa Claus para celebrar esse dia também.
Bom, e assim começam a celebrar o Natal um pouco mais cedo. E depois,
Sim.
aqueles que, por exemplo, como a Catarina, não sei se vem ou não a Portugal celebrar o Natal, recebe presentes na Holanda no início do mês e depois recebe presentes em Portugal no dia de Natal, como é a nossa tradição.
Sim, recebo uns miminhos da empresa, porque cá em casa a nossa tradição é Continuamos a fazer dia 24, mas sim, recebemos sempre uns miminhos das empresas. E acaba por ser uma das tradições também, que é as empresas oferecerem um cabaz de Natal com produtos regionais. Desde eles aqui têm umas bolachinhas muito específicas nesta altura que se chamam a Krudenotten, que só existem nesta altura, é como aos Ferrero Rocher, só existe na altura do Natal. E é engraçado, é diferente.
Catarina, e o Natal este ano vai ser aí na Holanda ou cá em Portugal?
Sim, em Portugal, sim, eu espero ir para Portugal. Eu digo espero porque neste momento é necessário termos o certificado de vacinação, mas também é necessário apresentarmos o teste negativo. Por isso, espero poder ir para Portugal.
Acredito que sim. O ano passado o Natal teve que ser por aí por causa desta pandemia que vivemos, ou conseguiu também o ano passado vir a Portugal?
Não, o Natal foi por aqui. Estava com receio da minha família, porque ainda não tinha a família toda vacinada, eu também ainda não estava vacinada, por isso optamos por ficar por aqui. Mas foi engraçado também, fizemos um Natal alemão, brasileiro e português. Juntamos com dois casais e cada casal trouxe uma especialidade do seu país. Ou seja, então comemos javali, foi a parte alemã. Comemos o bacalhau, Portugal, e comemos o peru também. Foi engraçado.
E assim se faz um Natal multicultural. Catarina, e esta é uma experiência que está para durar. Quando olha para o futuro, vê-se durante mais alguns anos aí na Holanda.
Sim, neste momento sim. Eu estou a aprender bastante, existe um ritmo de trabalho diferente, existe um balanço entre a vida pessoal e a vida profissional que é bastante bom. Por isso, neste momento, sim, penso que será para ficar.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências, e desta vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem é que nós podemos tudo. Se nós querermos muito, nós conseguimos. E foi isso que a Holanda fez. Eu comecei a trabalhar tipo um estágio, como uma posição de júnior, e aos poucos fui tendo oportunidades e fui crescendo profissionalmente, e assim como pessoalmente, se nós dermos muito às pessoas também nos dão. E eu acredito que é isso que acontece aqui, é por isso que eu sinto-me bem adaptada aqui.
Vamos lá então falar das saudades. De que é que se sente mais falta do nosso país quando se está longe?
Sinto falta dos meus pais, das minhas avós, da minha família, amigas. Agora, a nível de gastronomia, eu cozinho, normalmente cozinho cozinha tradicional portuguesa, ou bacalhau com natas, bacalhau à brás, bacalhau com broa, costumo cozinhar, mas sinto falta de haver um local onde quando tenho um desejo que possa ir e possa comer aquela comidinha tradicional portuguesa. Também sinto falta como referi, da pastelaria, do pastel de nata, pastel de Belém, dos nossos cafés. Sinto falta.
Faz parte da experiência de ser uma portuguesa no mundo. Só falta mesmo uma palavra, Catarina, a que melhor resume esta história de portuguesa no mundo que começou a escrever em 2013.
Acho que a palavra seria resiliência, porque existem dias que dá vontade de desistir e dá vontade de voltar, porque por vezes, né, há dias que não são tão bons, a nossa família também precisa de nós e dá vontade de desistir. Mas se nós existe sempre a possibilidade de continuarmos, acreditarmos, e é por isso que eu considero que é preciso ser bastante resiliente para ser portuguesa no mundo.
Que a resiliência esteja sempre presente. Muito obrigada, Catarina Teixeira. Está na cidade de Breda, na Holanda. É uma portuguesa no mundo desde 2013.